Vamos a Êxodo capítulo 3, versículos 13 a 22. Não sei se conseguirei expor todo o trecho, mas vamos desenvolver. Continuando a história de Êxodo, mais particularmente no início, quando Deus então apareceu a Moisés naquela sarça ardente, aquele mato, aquela planta que não se consumia. Já vimos muito sobre isto, três pregações até o versículo 12. Deus, já vimos que convoca Moisés, se apresentou a Moisés como Deus de Abraão, Isaac e de Jacó, diz que estava vendo a aflição do povo dele, mandou Moisés ir representá-lo para tirar o povo das garras de Faraó. Moisés começou a reclamar já no versículo 11, quem sou eu para ir até Faraó e tal, mostrando humildade, mas começando, como eu falei, a mostrar uma certa teimosia, vamos falar disso depois. Deus respondeu de uma maneira belíssima em dizer que ele seria com Moisés, não entrou no detalhe se Moisés era forte ou era fraco, podia ou não podia, já falei sobre isso também, encerrei assim na mensagem passada. Entre outras lições, essa que é valiosíssima para a vida cristã, quando Deus dá uma tarefa para alguém, não interessa se é forte, se é fraco, se pode, se não pode, Ele, Deus, dará a provisão, Ele dará o poder para fazer. Nunca esqueça esta lição. Ok. Versículo 13. Continuando, então, o diálogo entre Deus e Moisés. Disse Moisés a Deus, eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros, este é o meu povo, este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo, em verdade, vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eteu e do Jebuseu, para a terra que emana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhes dirás, o Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Vamos parar aqui e orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pelo privilégio de podermos quietamente, num lugar tão agradável, mergulhar na Tua Palavra e ver o que Tu tens para nós, que Teu Espírito Santo nos ajude, me ajude a transmitir esta Palavra e ajude aos que vão ouvi-la a compreendê-la e aplicá-la em suas vidas. Obrigado pela Bíblia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Moisés, aparentemente conformado, porque ele não estava conformado ainda, vocês vão ver como ele vai ainda lutar com Deus, não era daqueles em que o próprio Deus dizia uma coisa, dizia sim, senhor, e pronto, não se fala mais nisso. Moisés ficou remoendo, até irritar um pouco a Deus, como vamos ver. Mas aqui, aparentemente conformado, mas talvez colocando uma certa dificuldade, não sei o propósito pelo qual ele fez essa pergunta. Vão me perguntar o nome desse Deus que me apareceu. Aqui pode refletir um pouco o costume da época, inclusive costume pagão, e os judeus eram idólatras, eles adoravam outros deuses no Egito. Não era o povo de Deus no sentido de ser monoteísta e adorar apenas a Deus e respeitar muito o que vinha de Deus. Não, era no mínimo misturados. Claro, ia ter um remanescentezinho, sempre tem aqueles fiéis a Deus mesmo que morrem pela ortodoxia, pelo que é correto, pelo que vem de Deus, entendem mesmo o valor da palavra revelada de Deus, e não se discute isso, e são fiéis a Deus até a morte. Sempre teve esse grupinho, desde que o pecado entrou no mundo, e sempre vai haver. Aí há aqueles que falam em Deus, conhecia bem a história, Deus de Abraão, Isaac e Jacó e tal, mas, por vir das dúvidas, esse Deus parece que nos abandonou, e nós estamos aqui há 400 anos, e a coisa está piorando, 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 não melhora, e pelo menos não tem solução, e de repente vamos experimentar adorar outros deuses, porque os egípcios têm vários deuses. Vamos, a gente acerta num aí, e pode até dar certo, porque com esse Deus nosso aí está muito devagar. Será que esse Deus existe mesmo? Então, tudo isso devia acontecer. E eram milhões, 2-3 milhões de judeus que tinham lá. E certamente aqueles que diziam que Deus de Moisés, de Abraão, coisa nenhuma, Deus é o Deus Ra, aqui no Egito, ou outro Deus tal, e muitos deuses, e completamente idólatras mesmo. E outros diziam, não tenha Deus coisa nenhuma, como muitos hoje são ateus e totalmente materialistas, tinha de todo tipo. O fato é que era comum vários deuses, cada um com seu nome, cada um com sua característica, o deus tal era responsável por tal área da vida, aí tinha outro deus ou deusa que era encarregada de outra área da vida, era setorizado, e esses deuses tinham manhas como um ser humano qualquer, era uma mistura muito grande de crenças. Então, eu não sei se Moisés pensou, qual é o nome desse Deus? Porque nós temos muitos deuses aqui no Egito, e eles têm nome, qual é esse? Porque só dizer assim, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, sim, tudo bem, mas como é teu nome mesmo? Alguma coisa levou Moisés a perguntar isto. E que oportunidade espetacular de nós ouvirmos da própria, eu vou dizer, da boca de Deus, usando o antropomorfismo aqui, mas ouvirmos do próprio Deus dizer o nome dele, da maneira como você disse, assim, muito prazer, bem, como é seu nome? A pessoa não tem outro caminho a dizer o nome. Às vezes diz, me chamam por isso, meu nome é tal, mas me chamam assim, então, mas é uma pergunta direta, clara, objetiva. Como é o seu nome? Mesma coisa que Moisés fez com Deus. Como é o seu nome? Para eu poder transmitir a eles lá. Aqui não revela nenhuma incredulidade de Moisés, embora eu fosse um homem falho também, como todos nós somos e tudo, mas não é aqui nenhum indício de que ele estava desconfiando de Deus, absolutamente. Inclusive, ele estava impressionado com aquele mato que não se consumia no fogo, vocês sabem disto. Então, parece que a preocupação de Moisés mesmo era chegar lá com alguma coisa mais ou menos convincente para mostrar, para indicar. Eu não sou maluco, eu não tive uma visão no meio ali daquele mato ali e vi aquela... Bem, estou dizendo que vi um mato pegando fogo e não se acabava e tal, eu não estou delirando, não. Então, ele queria algum tipo de autoridade para poder falar. Eu sou o que sou. Pronto. Esse é o nome próprio de Deus. Que é misterioso um pouco isto, no sentido de que pode ser eu serei o que serei, e os estudiosos aí se dividem. Não é se dividem, eles dão sugestões aqui e ali, mas a essência é basicamente a mesma. Deus não é definível da maneira como nós estamos acostumados a definir coisas e pessoas, especialmente na questão do início da existência. Não se define Deus, porque ele é autoexistente. Eu sou o que sou. Crer nisso é um passo enorme. Eu diria o primeiro passo. Para começar a achar que a Bíblia pode ser, de fato, a palavra deste Deus que se diz ser o que é. Enquanto a mente humana não aceitar isto, vai patinar ou na idolatria, fabricando deuses, ou vai inventar teorias, algumas até engenhosas, mas não mais do que teorias de um pobre ser humano tentando explicar o inexplicável, e não vão conseguir. E o próprio crente, se ele tentar compreender um ser que é autoexistente, ele não vai conseguir nunca. Nunca. Eu já tive perto de entrar quase em pânico mental, psicológico, sei lá o quê, tentando entender mesmo um ser autoexistente. Como é que pode? Mas eu sempre me pego rapidamente me pego numa impossibilidade total e até numa angústia de querer entender, digo, aqui é terreno proibido. Estou revelando aqui o meu coração em alguns momentos meus de adoração a Deus, terreno proibido. Não tente entender. E com certeza muitas teorias erradas, muitas invencionices vieram de pessoas que não se conformaram ou não entenderam pela graça de Deus que isso é terreno proibido, porque não tem saída. É uma parede, e que está escrito assim no fim: exerça fé ou enlouqueça, ou invente coisas, ou negue a existência de um ser, de um Deus criador, ou invente a teoria da evolução, essa estupidez que tem aí, e que o mundo inteiro abarca. Homens que não entenderam o limite que o ser humano tem, e um limite bem curto de entender isto. Como é que tem um Deus cujo nome é Eu Sou? Eu sou o que sou. E pronto. Ou aceita ou não aceita. Tentou entender, vai se desviar da verdade bíblica, porque não tem explicação e não tem condição de entendimento. E nessas poucas vezes em que eu entrei, quase entrei nesta armadilha, foi muito gostoso parar e dizer: aqui é proibido. Ele é autoexistente e eu não vou entender. E quando estou discutindo com pessoas inteligentes que não creem em Deus e querem argumentar sobre Deus, existência e tal, eu não vou argumentar em cima disto. Sabe por quê? Porque eu não entendo. Então, ou crê ou não crê. Querem uma curiosidade muito interessante? Uma revelação extraordinária que Jesus Cristo fez de si mesmo. E que ali talvez esteja a maior revelação da divindade dele. Há passagens, há outras passagens que falam da divindade de Cristo, claro, inclusive de maneira muito evidente. Mas tem uma que é um pouquinho embutida, nem embutida, um pouquinho escondida, talvez da maioria, pelo peso do significado. Ou seja, porque a evidência está no peso do significado, melhor dizendo, do que ele disse. Eu quero que você vá lá, para você, se você não achar ruim, grifar na sua Bíblia. Se você gosta de grifar passagens assim mais significativas. João 8, 56 a 59, diz assim: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, evidentemente com escárnio: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para atirarem nele, porque entenderam que ele se identificou com Deus. Ele aqui disse claramente: eu sou Deus. Como o Pai é Deus, como o Espírito Santo é Deus. O Deus triuno não tem início de existência, nem terá fim de existência. Eu sou, sempre fui. Obviamente, aqui ele aponta todos os holofotes para a natureza divina, porque Jesus de Nazaré não podia dizer, no sentido de homem que ele era, antes de Abraão existir, eu sou. Ora, há 50 anos atrás ele não era, porque ele foi concebido no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Então Jesus passou a ter duas, a segunda pessoa da Trindade passou a ter duas naturezas divina, no uso da qual ele diz: eu sou, antes de Abraão existir, eu sou. Mas Jesus, filho de Maria, nesse sentido não era, porque ele nasceu. O homem Jesus estava ali há 30 e poucos anos, mas o Deus Jesus sempre existiu. E quando eu digo homem Jesus e o Deus Jesus, não pensa que estou dizendo que são duas pessoas numa só. É uma pessoa só. Isso é outro mistério que nós não vamos compreender. Mas não confunda dois Jesus Cristo, aí existindo de uma maneira muito harmoniosa entre si, ali duas pessoas numa só. Não, é uma pessoa. Agora, duas naturezas diferentes. E ele falava, às vezes, claramente, jogando luz na sua natureza divina. Como aqui, antes de Abraão existir, eu sou. E às vezes dizia: quando é que vai ser isso? Eu não sei. Não sabe? Quem se disse autoexistente, nunca teve começo nem fim e se iguala ao próprio Deus, não sabe quando vai acontecer isso? Não. Isso o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Aqui ele estava falando no uso e jogando todo o holofote em cima da natureza humana dele. E ele fazia isto várias vezes. Eu não quero aqui me desviar muito, porque é outro assunto. Mas observe que Jesus Cristo usou para si absolutamente o mesmo termo que Deus aqui usou. Alguns acham, inclusive, que ali podia ser Jesus Cristo falando, a voz de Jesus Cristo falando para Moisés, numa manifestação da segunda pessoa da Trindade, que outras passagens da Bíblia falam nisto, manifestações como um anjo de Deus ou coisa assim. Pode ser, mas aí não sabemos diferenciar precisamente. Eu e o Pai somos o quê? Quem me vê a mim, vê o Pai. Então, realmente foge ao nosso entendimento detalhado. Mas é impressionante como essas bases, embora não muito compreensíveis para a nossa ridícula inteligência, mas são bases sólidas em termos de escritura, em termos de revelação. Então, quem crê na Bíblia como palavra de Deus, está pisando em terreno firmíssimo quando diz: Jesus Cristo é Deus. É terreno firme. Não, mas eu não entendo. Mas o fato de você não entender não quer dizer que não seja terreno firme, uma vez que a Bíblia se diz a palavra de Deus e de um Deus que está muito acima de nós, com os pensamentos muito acima de nós. E, meu amigo, se você só for praticar ou se você viver considerando aquilo que você entende, você não acende nenhuma lâmpada no seu quarto. Então, me explica aí como é que funciona uma lâmpada. Como é que funciona a energia elétrica. E não vem aquela história de elétron e tal, não, porque isso, eu vou querer que você define o que é elétron. E vai, com poucas perguntas você vai parar. Ah, não, aí eu não sei. Ah, não sabe não, pois é. Ligeirinho você vai dizer, não sei. Ah, mas o PhD lá na NASA sabe não. Só que em vez de três perguntas, se claro você, ele vai até cinco, seis, vamos dizer dez, vamos ser condescendentes. 10 perguntas o doutoradozão lá, o doutorzão, até que ainda responde. Mas logo, logo ele vai fraquejar os pés e vai dizer, não sei. Então, você vive em cima de coisa que você não sabe. Você vive, literalmente, uma existência física, psicológica, e sua mente, a junção da mente com o físico, seu espírito, você não entende. Então, qual é o problema de dizer assim, a Bíblia é a palavra de Deus, e é. E o que ela diz que a gente não entende, acha é bom, porque diz amém, e nós somos, eu vou dizer obrigados, mas eu não gosto dessa palavra, impelidos, graciosamente impelidos a nos quedarmos diante desse Deus e adorá-lo e dizer, que coisa boa eu não entender quando tu dizes que és o que és. Eu não entendo isso, não, mas eu acho espetacular ter um Deus pessoal e não os coitados, ficam com pena daquele, dizem, não, eu não sei, é uma força, mas é força, como é que é força? É uma força aí que criou, aí o mundo explodiu, o Big Bang, sim, mas onde é que vieram as partículas que explodiram e fizeram o Big Bang? Não, aí eu não sei mais não, pois é. E nem você sabe onde é que começa, que esse Deus foi autocriado, ou, aliás, nunca criado, sei não. Só que eu dou a este Deus uma personalidade e dou a este Deus uma fé, dou porque eu recebi, devolvo a esse Deus uma fé em que ele vai salvar minha alma eterna. Eu dou a esse Deus crédito, eu aprendi a dar crédito a um Deus pessoal. E você que não crê em Deus, coitado de você, eu digo não com ironia, mas com sinceridade, que eu fui um desses, mas você que não crê em Deus, você fica só na força, no impessoal. Só que nós somos pessoas, nós somos sujeitos a sentimentos e uma noção, como diz Eclesiastes, uma noção da eternidade. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então, aquela angústia que vem depois, que depois? Porque está embutida aqui esta ideia de depois. Então, o que não crê num Deus que é o que é, ele nunca vai responder ou vai aquietar a alma dele. Responder, nós também não respondemos muitas perguntas, mas nós aquietamos nossas almas mesmo com as não-respostas. Que Deus não responde para nós como é que ele é o que é, que a gente não entende. Mas ele nos levou a crer nisso. E pode ser muito estranho para o outro a gente crer neste Deus pessoal. Mas para nós, muito mais estranho é crer numa força, é crer em algo de onde veio tudo, inclusive veio o próprio sentimento humano e veio tudo que nós somos hoje, a natureza belíssima que está aí. Então é muito menos razoável. Muito bem, então este nome revela a natureza de Deus, sem dúvida, sem explicar. Mas se Moisés chegasse lá e disse, olha, eu sou o que sou, mandou falar com vocês. Como? Um bando de idólatra, que adorava os deuses A, B, C, D, como eu já falei. Então, uma segunda maneira de Deus se identificar, que ele já tinha usado antes, Moisés, lembra a eles o que eu já lhe disse. Esse Deus que se chama eu sou, ou eu sou o que sou, é o mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Aí você vai estar lá pisando em terreno firme, perante os judeus lá, porque eles conhecem, pela história deles, Abraão, Isaac, Jacó, José, de onde eles... Tudo isso no Egito aconteceu. Então, é terreno firme. Identifique esse Deus misterioso que sou eu, incompreensível e que sempre existiu. Identifique, diga para eles que eu sou o mesmo Deus que chamou Abraão de Ur, da Caldeia. O mesmo. De Abraão, Isaac e Jacó. O mesminho. Curiosamente, a própria ideia de ser o que é, e de independer de tempo, faz todo sentido. Assim, do jeito que eu cuidei deles, chamei Abraão, cuidei dele aqui, cuidei de Abraão, do filho dele, Isaac, já do mesmo jeito que eu estava lá com eles, Eu estou com vocês agora. Mas tu não envelheceste, não? Porque faz um bocadinho de tempo que tu chamaste Abraão para vir aqui lá para a Terra Prometida. Faz tempo. Pois é, mas é que eu sou o que eu sou. Tanto faz. O Deus que estava com Abraão é o mesmo que está com vocês hoje. E o mesmo que estará daqui a 1.000 anos, 2.000, 1 milhão, 1 bilhão. Afinal, não se esqueça, Moisés, e diga lá para o pessoal, não se esqueçam que esse nosso Deus, que para nós a gente não conhecia o nome dele, era só o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Esse Deus não tem outro nome, não. Porque os outros deuses têm nomes que nós adoramos aqui. Mas esse Deus é diferente, ele não tem nome próprio, só fica com esse negócio, Deus de Abraão, Deus de Isaac. Sim, mas tem o nome. Ah, você quer nome? Pois eu sou o que eu sou. Então, diga para eles lá que a proteção que eles têm sobre si é tão forte quanto a proteção que Abraão teve de mim. E as promessas que eu fiz a ele não foram promessas de um deusinho qualquer, como os deuses de vocês aí, não. Era promessa de um Deus que é o que é. E que pode dizer, eu sou o que sou. Então, está valendo. Do mesmo jeito que estava valendo no dia de Abraão, e depois de Isaac, e depois de Jacó, e depois de José, está valendo do mesmo jeito. Entendeu, Moisés? Diga isso para eles. Que eles estão protegidos por um Deus que sempre existiu. Você veja como tem coisa por trás desta simples expressão, eu sou o que sou. E aqui nós encerramos. Tem muita coisa ainda para dizer. Eu comentei que não saberia se explicar tudo e dar tempo, mas acho que já tem o suficiente aqui para nós meditarmos em cima disso. Senhor, eu tenho um Deus inexplicável. E, ao mesmo tempo, tão presente à minha alma, tão forte. Pessoas morreram numa fogueira por causa deste Deus misterioso. Então, é um mistério que, ao mesmo tempo, é real e é presente. Não é um mistério tipo, se essa porta tivesse aberto aqui, sem explicação nenhuma, porque houve e tal, e a gente certamente encontraria. Mas as pessoas gostam de falar em mistérios, que não tem explicação. E o nosso Deus não é um mistério assim, não. Ele é um mistério, sim, que nós não entendemos, mas é absolutamente real. E se fez, não vou dizer mais real, não seria correto, mas ele se fez mais perto da nossa compreensão ou do nosso conforto em querer entender um pouquinho mais quando ele se fez carne. Uma das pessoas da Trindade se fez carne. Então, hoje nós podemos olhar para Cristo como homem e dizer assim, ele é Deus também. O mistério continua, claro, da divindade, mas é mais palpável nesse sentido. Palpável ou não, o Espírito Santo, esse é que é misterioso mesmo, essa pessoa da Trindade. O Pai a gente ainda chama de Pai, ainda tem uma relação com o que nós somos aqui na Terra, Pai e Filho, a gente entende melhor, pelo menos, algo desta relação, Pai e Filho, Filho e Pai, digo celeste, eu digo da Trindade, porque nós sabemos o que é Pai e Filho aqui terreno, então há uma analogia aí, até que vai um pouquinho. Mas o Espírito de Deus, imaginá-lo ou, de alguma forma, prendê-lo a algum referencial que nós temos, não tem. Esse é mistério que vai além ainda. Só que, quem é que lhe convence que você é filho de Deus? O Espírito Santo. Ah, interessante. Você morre numa fogueira. Dizendo que é filho de Deus. É. Quem lhe convenceu disso? Seu Espírito Santo. Quem? O Espírito Santo. E você entende o Espírito Santo? Não. Mas ele mora em mim. E você pode explicar isso? Não. Explicar eu não consigo, mas eu afirmo, ele mora em mim. Tanto que eu era um revoltado contra Deus, contra tudo, era isso. Hoje eu sou assim, 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 assim. E digo mais, eu sou assim, não é por minha própria honra e glória, não. Porque ele veio habitar em mim, me falou do meu pecado, me falou de Cristo, me deu uma fé maravilhosa, que é o melhor bem que eu posso, o maior bem que eu posso hoje é essa fé, dada por quem? Por ele, Espírito Santo, que você não entende, mas deu. Então, à medida que é misterioso, é algo absolutamente real, como se a gente pegasse. E é mais do que pegar, porque pegar é com as nossas mãos, e elas são frágeis, elas vão desaparecer um dia, da maneira como são feitas hoje. Até o pegar, o cheirar, isso ainda é fraco. E gosta de dizer, a última prova, sabe o que é? É que eu vi com esses olhos. Esquece seus olhos, bota umas cataratas aí, como eu estou tendo um pouco agora, que não vejo mais quase nada. Então, eu dizer hoje que eu vi com esses olhos, não quer dizer muita coisa mais, não. Aí, eu vi com meus ouvidos. Vai falar com alguém que o ouvido está ruim, menor confiança mais. Então, o que a gente acha que é grande coisa, eu vi, eu senti o cheiro do perfume, então, vale nada, comparada com a força da convicção da nossa fé, que é algo que o Espírito Santo nos transmite. Ele, que é tão misterioso, tão impossível de compreensão, mas absolutamente real para nossas vidas e para tudo que existe, porque ele é Deus. Então, graças a Deus, por Deus Pai, por Deus Filho e por Deus Espírito Santo, que poderia dizer também, eu sou. Como se é o Pai que apareceu para Moisés lá, e o Filho disse, sem dúvida alguma. Então, são nomes, ou nome aplicável a cada pessoa da Trindade, porque é um Deus que é o que é. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, pelo Teu nome, que, na realidade, o que está por trás do Teu nome é a explicação da essência do Teu ser, que não é uma explicação, porque nós não entendemos o que significa, mas é a realidade de um fato. Então, é um fato que Tu és o que Tu és. E muito obrigado, porque Tu és exatamente o que Tu és. E nós somos feitos Teus filhos em Cristo. É em nome dEle, Cristo, que nós Te agradecemos por Ti, ó Pai, pelo Teu Espírito, por Ele próprio, Cristo, e por esse Deus que nós não entendemos, mas adoramos com toda a força do nosso ser. Em nome de Cristo, amém.